Piu.
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 Piu Talks.
Olá a todos, pessoal. Meu nome é Marcos.
Eu sou a Inês.
E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
Eu e o Marcos somos pioneiros do agrupamento 1052 de Quarteira, que devido ao Covid-19 tivemos de arranjar uma alternativa para o nosso empreendimento anual e por isso criámos este podcast.
Ok, pessoal, o nosso convidado de hoje foi escutar na região de Leiria Fátima, tem um podcast há menos tempo que nós, mas já tem 10 mil seguidores no Instagram e é conhecido pelo seu nome de bolacha, senhoras e senhores, Ricardo Maria!
Obrigado, eu sinto que devo... Pá, eu vou começar a dizer já, estão a ouvir bem, obrigado pelo convite e dizer que estou bem espantado com... o vosso trabalho, pá, eu fiquei bem surpreendido pelo Pio Talks, gosto bem do nome, está bem conseguido.
Obrigada.
E impressionado com a seriedade, que tipo, do género, eu já fui a alguns podcasts e sem dúvida este foi o mais profissional que eu recebi a nível de convite, estão a ver? Normalmente o pessoal manda-me DM no Insta, aí, queres vir aqui? Eu gostei, põe e-mail, como introdução, gostei, pá, sim
claro.
Senhora, pá, eu estou de veras impressionado, pá, parabéns, sério.
Obrigada. Olha, by the way, como é que queres que a gente te chame? Ricardo, Maria, Ricardo, Maria?
É como quiserem, podem chamar Ricardo, é tipo, do género, os meus amigos mais chegados chamam-me Maria, inclusive a minha namorada chama-me Maria, o que é estranho, mas os meus amigos chamam-me Ricardo, o pessoal também mais de fora, por isso podem chamar Ricardo ou Maria, como se sentirem mais confortáveis, o que quiserem.
Ok. Ricardo, pronto.
Ok, estamos bem.
Então, passando já aqui à ação, tu já não és escuteiro.
Já não.
Mas tu foste escuteiro durante 10 anos, que é uma quantidade de grande tempo.
É.
Mas na altura, lembras-te do que, o que é que te fez entrar nos escuteiros?
Pá, lembro-me bem. Não, é sempre polémico eu falar disto, mas eu vou dizer. Porque basicamente eu andava, tinha pai 11, 12 anos, se calhar eram 11, ia fazer 12, e tipo, havia uma amiga minha lá do meu 6º ano, ou 7º, que eu tinha um fraco por, ok? E basicamente eu na altura via na escola, era da minha turma, e eu pensei assim, bem, eu não consigo aqui nada com ela, mais tarde descobri depois que ela era escuteira, eu pensei assim, olha, vou para os escuteiros para ver se tenho sorte, foi um bocado assim, ou seja... não minto, pá, imagina, ela diz que andava nos escuteiros e gostava muito e eu, ok, se calhar num ambiente mais informal vou ter mais oportunidade, então eu fui para os escuteiros porque gostava de uma rapariga, mas não correu bem, no sentido em que não deu em nada aquela paixoneta, mas gostei dos escuteiros, ou seja, foi um plano B muito bem, muito, muito fixe, pá.
E ela ainda está nos escuteiros?
Não, ela saiu, imaginem. Ela saiu ainda nos exploradores. Fiquei eu ali.
Ah, ok.
Yeah. É okay. O soldado que ficou para trás.
O soldado ficou para trás.
Pronto.
Yeah.
Olha, mas recuando um pouco, tu estiveste nos escuteiros, não é? E já disseste inúmeras vezes que por causa dos escuteiros tornaste-te uma pessoa mais proativa. E o que é que isso contribuiu na tua vida?
Opa, primeiro de tudo, quero desde já dizer que adoro o vosso sotaque. Reparei agora que vocês têm um sotaque aí de baixo e estou super conquistado, muito fixe. O que é que ajudou? Imagina, eu sou uma pessoa por natureza muito preguiçosa e para quem, pá, ainda por cima, para quem é de uma aldeia, como era o meu caso, não há muito para fazer à volta. O escutismo acaba por criar, obrigar tipo, a malta um bocado a ser mais proativa. A fazer coisas, e a ideia de criar projetos e aventuras normalmente e mesmo a trabalhar no imaginário acho que estimula muito a parte criativa de uma pessoa e é bem bacano porque nos obriga a fazer cenas, estou-me a perceber o que eu estou a dizer, e eu acho que na minha vida se calhar se não tivesse ido para o escutismo havia bué cenas que eu não tinha desenvolvido. Epá, por exemplo, não sabia tocar a guitarra tão bem ou tocar a guitarra, não é que eu toque muito bem, mas aprendi a tocar muito nos escuteiros, pá, e muita coisa mesmo, pá, e acho que porque obrigar a malta a fazer coisas e a criar coisas, estão
sim,
a perceber?
Sim, completamente. E nessas aventuras todas, tu lembras de qual é que foi a atividade mais memorável que tu viveste, aquela que fica sempre?
Epá, é sempre complicado porque é tipo, tu és aquela primeira atividade quando és explorador, foi no meu caso, que marcou muito, tive na altura lembro-me de num agrupamento no Agroal, que é lá Amazônia em Leiria, adorei porque era tipo a minha primeira atividade, mas também pá, também tive um bocado aquele clássico, queria me ir embora a meio, estava bem cansado, ah, e que eu era bem mimado, estão a perceber-me? Então eu tipo, já quase a desistir do meio, tipo nos rides, tipo quero ir para casa, há aquele momento assim, mas gostei bué da minha primeira atividade. Pá, quando és pioneiro, é diferente, é a velocidade, é bué louco no sentido em que é tudo bué, e pá, entusiasmava-me com bué, há muita novidade, há muita hormona, não sei explicar, há, muito,
sim,
há muita emoção, eu gostei muito do, do Akanak 2012, opa, reparem, no meu, era eu pioneiro, pá, não, era, não é uma atividade muito escutista, no sentido em que não é, é muito quase um festival de escuteiros, mas eu adorei, pá, eu adorei. Agora, pá, na quarta secção é que acabei por ter atividades que curti muito, como, sei lá, por exemplo, foi a Portuguese Work Party com a vossa chefe, não é?
Shout-out, Filipa.
Shout-out à Filipa. Eu gosto muito de vocês, já têm mesmo aquela, aquela, aqueles maneirismos de dizer shout-out nos podcasts,
claro,
gosto muito.
Claro.
Vocês também. Pá, eu se tivesse escolhido uma atividade, acho que foi na quarta, se calhar uma atividade que tive chamada Férias de Campo, que é tipo uma atividade de serviço com miúdos de instituições, e a Portuguese Work Party, são tipo o meu top 2, se calhar.
Nossa. Fiz, não, nem sabia que existiam essas atividades, mas, seguindo o assunto, nós estávamos aqui a pensar, porque tu és uma pessoa muito musical também, e a gente tem vários segmentos no nosso podcast, e achamos que este seria perfeito para ti. Estás pronto? Porque Ricardo, Maria, Ricardo, vamos-te apresentar Música em 10 Segundos.
Gosto, força.
Música em 10 Segundos.
Nice, ok. Basicamente, a gente, sabes que é, a gente sabemos que és o rei do freestyle, mas aqui não podes inventar, ok?
Ok.
E vamos-te dar 3 palavras, neste caso um C3, e para cada uma dessas palavras, em 10 segundos, tens de cantar uma música.
Com essa palavra, ok.
É.
Epá,
eu gosto, eu vou roubar as ideias, eu sou bué, estou a gozar.
Não, já, mas tem que existir.
Tem de existir. Existe. E escutista.
Eia, com caraças, Jesus. Ah, ok, parte não, do princípio mas... que vocês vão dar palavras, não vão ser tipo beterraba e tipo...
não, se quiseres atraiar-te...
Não.
Tu vais safar completamente.
Okay. Não, é fácil. Porque a primeira palavra é, Ricardo, ganhar.
Epa, ui, ganhar.
9, 8.
Somos pioneiros, somos pioneiros. Deixa olhar só, tudo só. Ai, Jesus, não sei. Ai, que péssimo.
Pensa na quarta.
Irei ficar, irei ganhar. Irei ficar.
Oh, não.
Ai, Jesus. Eu ia ficar. Ei, tem. Ai, Jesus. Eu vou ganhar.
É isso.
Estava a ver que tu chegavas lá.
Got it.
Ainda não acabou, porque a segunda é avançar.
Ei, a música do Cenáculo, mano. Isso dá-me. Epá, isso dá-me mais memórias quase. Vive, partilha e avança.
Yes.
Esta foi direta.
Essa foi fácil.
Porque foi tortura. Foi tortura, meu. É tipo, essa música estava sempre a dar. E eu vou ser muito honesto. Eu não gosto dessa música. Mas essa música está aqui. Boeia. A dança. Quando, se vocês forem caminhões e forem uma atividade dessas, tipo, a música.
Isso é uma dança.
Tá, é palmas. Imagina um quadrado. Estão a ver aqui?
Sim.
É, bater palmas. É nos cantos do Zoom. É assim, bater palmas. É tipo... É pá.
Yeah. Uau. Não sabia que tinha uma dança.
É pá, infelizmente tem. Estou a brincar. Eu até curto.
Go, cara. Marcos. Go.
Mas, a última, para ti. Holy Water.
Ah, ok. É... Shout out ao meu mano Prof Jam. Diria eu. Tenho... Mário Coutrin para os amigos, e aí eu tenho a versão beata de Malibu. Estou a nadar em Holy Water, tenho aqui a minha cruz, vou mudar para o Vaticano.
Tens de cantar só um bocadinho.
Tens de cantar.
Ok, estou a nadar em Malibu, original. Estou a nadar em Holy Water, tenho aqui a minha luz, vou mudar para o Vaticano, viver com o meu Jesus.
Curiosamente...
Poderoso, a sério.
Yeah. Eu fiquei bem orgulhoso. Na altura, o Prof. Jam mandou mensagem mesmo O gajo a curtir. Ele é bué bacana. Ele é bué espiritual. Pá, é grande bacana. Disse curtiu e mandou-me um abraço e tudo. E pá, eu fiquei bem orgulhoso. Ainda hoje, adoro. Quando estou em baixo, penso assim. Eu já falei com o Prof. Jam no Insta. Tenho isto na vida.
Conquistas.
Então, agora que ainda estamos a falar em música, uma curiosidade muito rápida. Se só pudesses ouvir três artistas, bandas para o resto da tua vida, quais é que escolhias?
Ui, tenso, não é? Tenso. Três artísticos, tens a ouvir três artísticos. Pá, eu sou um bocado estranho porque eu ouço muita coisa e, acredito ou não, eu acho que escolhia. Só para mandar essa vibe, música escotista, já mesmo, é considerado um artista, posso considerar, apesar de haver vários artistas nos escoteiros, não é? Sim. Somos todos, né? Somos todos os escoteiros, claro. E as escoteiras são... Acho que música escotistas, Samuel Lúria, eu gosto muito de Samuel Lúria, e Prof. Jam, é isto pá, estamos aqui, os três.
Shout out para o Prof. Jam outra vez e para o Samuel Lúria.
Lúria, sabia? Ok. Uau, já vamos falar do Sam daqui a bocado. Então, tu és bastante conhecido nas tuas redes sociais porque fazes bastantes vídeos de comédia e foste recentemente notado pelo grande FF e eu estou com muita inveja.
Opa, vocês sabem, vocês
não têm pensado. Eu adoro.
Eu também.
Eu fui fazer stalk ao teu Instagram e depois eu assim vi lá o comentário e eu assim, isto não está a acontecer. Yeah. É que eu adoro.
O Fernando Fernandes.
E queria te perguntar como é que o humor e a stand-up comedy surgiram na tua vida e o que é que te fez querer perseguir isso, porque estive a ouvir o teu podcast, assim, binge, listen, o teu podcast. Bom. E estiveste a falar de como entraste e das desilusões que tiveste, então queria-te ouvir falar um bocado mais sobre isso.
Opa, notar que eu sou bué, digamos, o noviço, é isso o termo, vocês ainda sabem, eu sou noviço no humor, ou seja, eu não tenho a promessa feita, estão-me a perceber, porque eu ainda tenho muito trabalho para fazer, né? Então, opa, basicamente eu sempre tive a vertente um bocado de animador, vai, gosto de dizer piada, gosto de dar atenção, não vou mentir, estão a perceber, é normal, ganhei muito nos textos, estão a ver, tipo, aquela fase do Fogo Conselho, etc, eu sempre ganhei esse bichinho de atuar, e quando eu comecei a estudar aqui em Coimbra, basicamente há aqui um bar, aqui em Coimbra, que uns amigos meus já sabiam que eu tinha umas músicas engraçadas e fazia músicas, e uma vez convidaram para ir atuar a um spot, pronto, basicamente fui atuar aqui a uma coisa chamada República, e mais tarde convidaram-me para ir a um bar, engraçado ou não, é tipo... O bar é um bar que quem coordenava aquilo é um rapaz chamado João Moreira, que é o Bruno Aleixo. Não sei se vocês conhecem o Bruno Aleixo, que é uma personagem, para a malta ficar mais velha, é tipo um gajo que faz... Vale a pena pesquisar um dia, Bruno Aleixo. E o gajo coordenava aqui um bar e convidaram os putos, que era eu e mais três amigos meus, a fazer stand-up. Opa, e foi assim um bocado ao calhas, não fui eu que fui procurar bares para atuar, convidaram-me para fazer. Pá, e comecei a fazer e gostei bué. E depois continuei a fazer. Só que, pá, é sempre mais difícil contar mais longe de Lisboa e do Porto, porque o mundo artístico... Então vocês, tipo, é bué complicado. Vocês têm, por exemplo, há aí um humorista muito fixe, muito bacana, que é o Dário, da vossa zona, o Dário Guerreiro, o Moço Caleste, que é capaz de ser dos gajos fora de Lisboa que mais sucesso tem, e do Porto. E então, pá, é um meio complicado, mas é bué fixe, pá, eu gosto muito disto. Sim. E foi basicamente isso.
E agora vamos pôr o teu gosto por música à prova, porque faço uma pergunta polémica também. Se para ser um comediante de sucesso nunca mais pudesses tocar guitarra, o que escolhias? Ser um comediante de sucesso e nunca mais tocar guitarra, ou não ter sucesso na comédia e continuar a tocar?
Ui! Epá! Né? Difícil. Mas podia tocar outro instrumento ou não tocava... Ou seja... Ok, eu estou aqui a fazer, eu percebo, ok, o que eu estou a dizer. Epá, imaginem, eu acho que apesar de tudo, eu ia escolher a guitarra, acredito ou não. Porquê? Eu posso explicar porquê. Porque ter sucesso, eu podia continuar a fazer comédia, né? Só não podia ter sucesso, digamos. É tipo, imaginem, porque é basicamente, o sucesso é relativo, mas a cena da guitarra, pá, é que eu imagino, eu sou um rapaz que é filho único e há uma frase bué da fofa que se diz que é tipo, se tu aprendes a tocar guitarra, tens tipo um amigo para a vida, estão-me a perceber? Porque é tipo, tens sempre ali uma companhia, podes ir tocar guitarra, qualquer coisa, se estiveres sozinho, podes ir tocar guitarra. E então eu não trocava isso. Mesmo que eu não toque nada especial, ou seja, nem que seja só tocar as dunas ou o Cordeiro de Deus, eu sou muito feliz. O Homem do Leme.
Nossa. Chute. Que same.
Yeah. Então, acho que escolhi a guitarra. Mas continuava a fazer comédia, sucesso, pronto. Mas o sucesso é bacana, mas é pá, enfim.
E já reparámos que és uma pessoa cheia de good vibes, energias e não sei o quê. E todos os que te seguem dizem o mesmo, que és uma pessoa, outra vez, cheia de energia, cheia de vibe. E o que é que te dá tanta alegria? O que é que tu vês à tua volta para te manteres assim, sempre com um sorriso na cara?
Opa, eu choro também, quando em filmes, por exemplo, na teórica, mas... eu sou um rapaz alegre, também não vou dizer que se calhar, felizmente nunca na vida me deu algo assim mesmo ao ponto de tornar a minha vida mais triste ou alguma coisa, pá, não sei, acho que aprendi muito com a minha mãe é uma senhora muito, muito, que é engraçado que a minha mãe é tipo eu, a nossa cara é exatamente igual, se eu pusesse uma peruca sou igualzinho à minha mãe, e a minha mãe é uma senhora que sempre foi bem alegre, mesmo quando... É meio doida, não vou mentir, a minha mãe é doida, eu não me importo dizer isto em podcast, não é insultuoso, é uma verdade. Então, eu acho que a minha mãe sempre foi muito alegre e eu herdei isso muito da minha mãe e do meu avô, que são duas pessoas muito parecidas comigo, são bué energéticas e tudo.
Uau, ok, nice, fofinho.
Yeah,
então, tu recentemente criaste o teu podcast, Falha Minha, ao qual chamaste um anticurrículo. Porque eu estava a ouvir e tomei a nota. O que é que te levou a criar um podcast e o que é que estás a achar da experiência? Eu sei que tu já falaste disso porque eu ouvi o podcast, mas por favor, diz.
Ok, eu penso que, eu agora não me recordo bem o que eu digo, não quero ser incoerente, mas eu acho que é do género, eu literalmente já tinha o material todo, eu sentia que é fixe, tipo, o podcast é bacana porque é uma cena que te obriga a criar algo artisticamente falando todas as semanas. E eu curto bué de falar. E eu já andava numa fase de vida que tinha bué vontade de falar com pessoas e etc. E pensei um dia, pá, olha, vou gravar um podcast. Já há bués podcasts, é verdade. Mas acho que é uma cena bacana porque é do género. É fixe tu todas as semanas pensares em algo e tiveres uma reflexão qualquer e falares. E isso é bacana materializares isso, tipo, verbalizares. E é bacana daqui a uns anos, sei lá, imagina daqui a 5 anos, apetecer-me ouvir o que é que eu pensei na altura. Agora, yeah. E pronto, a ideia da falha minha do anticurrículo é pá, eu queria ter uma ideia e não tinha grandes ideias de jeito, pois lembrei-me que gosto bué de contar histórias em que fiz tipo cocó na vida, tipo as neiras, então acabei por fazer isso.
Olha, eu gostei mesmo, eu juro, eu estava, pronto, eu tinha de pesquisar sobre ti, tinha de agir como se fosse jornalista, tínhamos, e então eu estava a ouvir o podcast e estava a tentar tomar notas e a tentar ser profissional e escrever coisas, mas não estava a conseguir, eu só estava a rir.
Opa.
E depois até, acho que até mandei um vídeo à Filipa tipo a morrer a rir e eu não me consegui concentrar e não fiz nada, só ouvi o podcast.
Pá, agradeço nada. Isso, mas pá, não sei, aquilo, imaginei, aquilo não é suposto ser muito, pá, eu respeito o teu profissionalismo, mas aquilo é mesmo eu a falar da vida e... Imaginem, o podcast é uma experiência ser muito mais bacana para quem faz, porque é bem divertido. É bem divertido fazer, se eu tivesse a cena, e não foi algo que eu fiz no intuito de ganhar muita fama, é tipo, é bem fixe tu dizeres o que pensas, e é fixe a malta ouvir, já.
Sim, é que eu também, eu só apontei coisas super random, tipo o nome do teu cão e cenas assim.
Ah, yeah, grande bicho. Está agora na sala.
Ah, ok. Não, mas já meteste uns vídeos para ele não se sentir sozinho.
Ah, sabes, eu ainda tenho esse problema porque o cão, tipo, eu não sei porque ele é novo, eu hoje por acaso fui fazer assim uma caminhada mais longa com ele, mas tipo, o cão, ele parece sempre estar a apanhar a seca, porque ele, eu não sei, porque eu nunca tive um cão antes, e tipo, ele senta-se aqui na cama e eu estou a fazer alguma coisa no computador e ele está tipo, eu penso tipo, yeah, ele
está a fazer bem assim.
Eu penso que ele está a apanhar a seca, será que tipo... Ponho assim um Netflix, agora tipo, já tenho visto Netflix com ele, acho que ele vê, ele olha para a televisão, por isso agora...
Estás a ver o quê com ele?
Andei a ver, olha, uma série chamada canine intervention, que é tipo, intervenção, é mesmo, pá, é uma cena de cães.
É para ele. Adoro.
Muito incrível.
Bem. Ai,
o Ricardo não faz inventar. Ok, mas, passando ao nosso próximo joguinho, para te ver a fazer figuras e historinhas, temos o Never Have I Ever.
Never, never, ever, ever, I ever.
Sabes o que é que isso quer dizer?
Pá, sim. Isso é perigosíssimo, pá. Pá, isto...
Ah, pois.
Tá bem.
Vamos todos pronto? Jogar, por isso é na boa.
Estás Jesus. Pronto, Ricardo?
Ok.
Ok. Primeira question. Já apaguei um fogo com a minha urina.
Epá. Uma fogueira conta, tipo nos roteiros. Isso...
Sim.
Sim, é um fogo, não é? Tipo...
Epá.
Nós sabemos de fonte segura que sim,
já,
não vale
já,
a pena
mesmo. Já, epá, vocês são rapazitos novos, eu não posso estar, mas já, e posso dizer que não é agradável porque depois vocês, em certas áreas, ficam a cheirar tipo a chouriça de fumeira, tipo, ficam tipo, a cheirar, epá, não, já, yeah, mas já.
Ok,
já.
Eu não, tu já, Marcos? Não.
Nem pensa no assunto.
Não, mas isso é obrigatório na quarta. Vocês não fazem promessa sem fazer isso. Na quarta-feira. Na quarta secção. É obrigatório.
Pronto. Ai, ainda temos tempo.
Mas a próxima é também um bocado polémico. Já chorei várias vezes com o mesmo filme.
Pá, já, pá, já.
What, mano? Quem é que vê? Não sou capaz, mano. Eu sou uma pessoa que é muito reação espontânea.
Eu percebo o que estás a dizer, mas o problema dos filmes para mim é tipo, mesmo quando. Porque eu choro pela reação espontânea. E depois choro se vê outra vez porque já sei que vai ocorrer. Ou seja, já é uma salvada. É um choro de salvada, é tipo, de repetição.
Não, não.
E é que parece que eu gosto de sofrer porque depois eu volto a ver o filme e para chorar. Quais é que foram tipo, os filmes que te fizeram chorar mais?
Ah, tenho vários, pá. Tenho... pá imaginem, eu não sou uma pessoa... Pá, recentemente... Oh, mano, tipo, fogo, não vou estar aqui. É pá. Pá, ali chorei a ver o La La Land, pá.
Ah, porquê que isso é tão típico?
É tão péssimo, pá. Eu
nunca
sou...
vi La La Land.
Mas não, mas eu também chorei, claro.
Uma rapariga básica. Eu chorei porque... É pá, chorei, não vou dar aqui o spoiler. Não. Porque imaginem, a questão é... para mim... Eu não choro muito na vida real, às vezes até é quase estranho, eu choro, tipo, eu na vida real, em situações que são mais de chorar eu choro tanto, mas num filme, pá, é a música também, é o ambiente, porque aquilo é feito para mexer contigo, estão a perceber? É, tipo, é como nos roteiros tens aquelas reflexões emocionais, tem alguém a tocar guitarra em acordes tristes,
estão a perceber? E o adeus e não sei o quê.
Já, e o adeus.
Não dá.
Eu sou esse gajo que toca os acordes.
Lá está. E, já uma vez foste o gajo a tocar os acordes e a chorar com os acordes, tipo, isso é bué, incrível.
Já sim. Estás a tocar. Akanak, assim. Marcos.
Olha aí, ainda me expôs, pronto, vou chorar.
Expôs aí, né? Não, o La La Land e o Coco, acho que foi os últimos dois filmes que eu chorei mesmo a sério. O Coco é impossível.
O Coco tipo, é impossível. Não dá.
Não dá.
Eu acho que já ouvi esse pai umas 10 vezes e continuo a chorar.
Yeah, é inevitável. Mas isso é feito para isso, né? Não sabe?
Ah, yeah. Oh, tão bom.
Ok, Maria. Ricardo. Opa, desculpa.
É o que quiser, pá.
Já fui repreendido pelo padre durante uma celebração por fazer musiquinhas na guitarra.
Já. Por acaso.
Eu também. Isso já. É básico.
Houve uma vez
eu não faço
uma...
musiquinhas, por isso não.
Houve uma vez que eu acabei uma música qualquer em... Eu até mostro. Eu vou ser este gajo. Mas vou mostrar porque é bem fácil de fazer isto. Imaginem, tu acabas uma música e fazes isto assim. Em Mi maior, eu fiz. Fizeste.
Fizeste um slide. Ok. Ai, eu nunca fiz asneira.
E ele mandou vir comigo. Às vezes manda. E tipo, por exemplo, na missa quando está a ser mais seca, há partes mais secas, evidentemente, tu estás ali tipo à espera para tocar. Ou o padre está a estender-se, bué, às vezes é bué tentador, tipo, tocas ali um sonzinho e ouves assim, padre,
epá.
Por favor, não, é tipo, é chato.
O meu, por acaso, nunca reclamou, mas sempre que eu tenho a oportunidade, a Inês sabe o pé na guitarra e...
Ah, sim. Mas as tuas são fixe porque são subtis, são nice. Continua.
Ah.
Aprovado.
Mas, Marcos, tu à vontade, pá, e não te sintas, se tiveres, pá, eu acho que sou apologista de que se tiveres a sentir algo que deve ser musical ou musicalizado, faz isso, pá, faz isso.
Sempre, né? Lógico, sem abuso, né? Não vou começar a tocar uns Nirvana da vida numa ideia da igreja, mas... Pá, yeah, mas já fiz um final clássico a 1052, mas pronto. Já divulguei nas redes sociais a minha crush pela Simone de Oliveira na Eurovisão de 1969.
Pá, vocês sabem, isto é perturbador. Maneira, você, é tipo, como é que eu reparo?
Somos creepy,
tipo, isso é muito creepy porque eu fiz tipo um tweet sobre isto, tipo, não foi, eu fiz um tweet há bué tempo e uma história, tipo, ou seja, a história é uma coisa que ficou lá 24 horas, pá, vocês estão
mas
a ser...
Mas o tweet ficou.
Ah, o tweet fica, pá, o Twitter fica, pá, esse tweet vê... Não, mas... Yeah,
e tem. Eu sou um dos 120 e tal likes, porque hashtag relatable, porque
ela
tão
tá
mesmo.
Muito... Pá, imagina, a Simone é uma senhora que já tem alguma idade, mas isto aconteceu por tipo, um amigo meu, eu vivi numa residência universitária, eu partilhava quarto, e uma vez encontrei um amigo meu a ver esse vídeo, e ele é que me disse, ei, mano, esta mulher é mesmo gira, e eu tipo... Que é isso? E ele disse, mas é a Simone Oliveira. Ela é velha. Não, mas aqui. E pá, e realmente...
Juro.
Porque era a questão da atitude, eram outros tempos, era...
Sim. Ali uma confiança. Estava a ver... Exato, é que no outro dia estava a ver uma entrevista dela com o Júlio Isidro. E ela já estava velhinha, né? Mas depois estavam a ver clipes desta altura, que era ela no backstage da Eurovisão, e a fazer coisas, a dizer coisas que só a Simone é que pode dizer.
É muito essa cena,
rainha.
Pá. Que rainha. Ela é boa, tipo, há coisas que só ela pode dizer. É muita atitude, pá. É uma diva portuguesa, pá. É isso.
Quanto a você, não sei, mas fiquei a sentir que depois deste podcast, o Ricardo pega no telemóvel e vai ver o que é que a Inês andou a meter like, a seguir,
Jesus. Eu vou começar a ver, tipo, o que é que tenho, com mais exatidão, tipo, ué, atento, o que é que...
Sim, eu estou lá.
Se me convidarem para um podcast, o que é que eles vão dizer?
Eu estou lá.
É que nunca pesquisei. Já tive alguns que me espantaram um bocado, porque, tipo, sei lá, eu não faço assim tanta coisa a pensar em ser, digamos, examinado, mas, pá, respeito o vosso trabalho de casa.
Vens aqui e vens ser examinado. Pá, peço desculpa. Então, vamos chegar, estamos agora a chegar aqui à parte do nosso podcast em que nós pedimos aos nossos convidados para nos darem um livro, um álbum ou um filme. Normalmente nós pedimos ou um, mas trazem sempre os três, o que é bom. E tu disseste que o livro que nos trouxeste foi o Born a Crime, do Trevor Noah. Fala um bocado. Leste no teu livro, no teu clube de leitura? Leste sozinho?
É recente o meu clube de leitura. Eu li o livro porque, epá, eu não sou muito ler, atenção, eu li há pouco e eu até disse que até pá, há 2 anos atrás tinha lido tipo, o Cavaleiro da Dinamarca e 2 livros do Twilight, não minto. Pá, porque na altura não sabia, mas pronto, eu li. O Born a Crime eu comecei a ler porque basicamente a minha namorada trabalha na Feira do Livro em Lisboa e eu fui para lá uma vez esperar por ela, então acabei por comprar o livro. O Born a Crime é um livro do Trevor Noah que é um comediante do sul da África que agora está nos Estados Unidos e apresenta uma coisa chamada Daily Show, que é um programa lá que eles têm. E ele, ele é colored, chama-se, é colorido em português, que é estranho, é colored, ou seja, ele tem uma mãe negra e um pai branco, e aquilo é ele como foi feito, vá, digamos, na altura do Apartheid em na África do Sul, ele era supostamente um crime, daí a ideia Born a Crime, e aquilo é sobre a infância dele, no regime racista, apesar de ele ser comediante, o livro também tem piada porque ele é engraçado, mas é uma história de vida dele e muito focada na mãe, embora embora o livro seja da perspectiva dele, é muito focado na história da mãe dele e o que ela teve a ultrapassar no regime racista que ela vivia e como o protegeu. Pá, é bacana, é um livro, porque tipo, é bué ligeiro, eu li o em inglês, mas não sei se não é em português também, é bué ligeiro, é bué fácil de ler. E ele não é pomposo, ele fala o inglês muito bem, mas e é bué fascinante a história de vida do gajo, pá. Mesmo o que ele ultrapassou e tudo, é bué fixe, pá.
E deve ser mesmo fixe porque tem a cena da comédia, mas também é uma coisa séria.
Yeah,
deve ser super fixe.
Yeah, eu tenho um crush por aquele homem, não minto.
Normal. Tu disseste que o álbum que tu nos trouxeste foi o Canções do Pós-Guerra, do Samuel Uria. Isto é um artista que eu ainda... Eu acho que só ouvi para aí uma ou duas músicas. Nossa, mas eu quero mesmo, tipo, ouvir. Por isso, fala. Opa, elabora.
O Samuel Uria... epá, eu até há um ano eu conhecia bem, eu não sou tipo super fã no sentido de eu sei tudo, mas o que eu conheço dele gosto muito, porque ele escreve as músicas dele, ele é cantautor, e eu gosto de uma cena dele que é tipo, opá, sou honesto, ele não canta assim tão bem, ele próprio diz isso, okay. Ele não canta assim tão bem, mas ele canta com bué paixão, e ele diz, ele é muito bom a escrever músicas, e eu gosto mesmo das músicas dele, e o facto da voz dele ser um bocadinho mais tipo... fraca, dá-me ali um carinho, não sei explicar, dá ali um carinho porque parece tipo uma honestidade bem bacana, estou a perceber. E o Canções Pós-Guerra, epá, eu comecei a ouvir aquilo e gosto mesmo muito. Pelo simples facto de ter ali 4 ou 5 músicas que eu gostei mesmo muito e, pá, no último ano, 2 anos, foi a única vez quase que eu ouvi um álbum inteiro em repetição, pá, porque gosto mesmo do álbum. Sei lá, é tipo uma música chamada Cedo, que é tipo... Ele é muito, pois ele é muito folk, é muito tocar guitarrinha e cantar, e uhum. É bem fixe, pá. Ele tem uma música chamada Cedo, desse álbum, e Muro, pá, e eu aconselho a ouvirem. Pronto,
eu ouvi uma no carro da Filipa, que era o Fica a Quem.
Sim.
Ouvi essa e depois fui adicioná-la à minha playlist.
É fixe também.
Curti dessa.
É mais mexida, é um bocadinho mais... Mas eu vou ser honesto, eu gostei bem dessa música também. O que eu gostei no álbum são tipo as músicas mais fofas, digamos. A Cedo, pá, eu derreto muito com essa música. É mesmo... Okay. É ele com uma rapariga, que agora não lembro o nome da rapariga, pá. É crueldade da minha parte, não lembro o nome da rapariga. Mas a música chama-se Cedo e é bué guapa.
Tenho de ouvir, porque eu também gosto mais das musiquinhas mais lamechas, mais paradinhas. Também são mais... e depois... Mas nós vamos ouvir os dois. Depois disseste que o filme, eu não sei o que é que eu estava à espera, mas eu não estava à espera disto. Ah. E tu disseste que o filme foi o Meet the Robinson, ou os Robinson em português. Why?
Why? Why? É tipo, porque... Why? Não, epá, eu estava a pensar num filme que tenha marcado... E, epá, eu gosto desse filme, porque, não sei explicar, eu nem sei se ele está bem cotado no IMDb, nem sei, mas na altura, eu lembro-me quando era mais novo ver esse filme, eu acho que é da Disney Pixar, e embora não seja um filme muito famoso da Disney Pixar, eu adoro esse filme, porque, pá, tem uma cena que eu curto bem, que é dos poucos filmes em que, digamos, tipo, tu ficas a torcer muito pelo vilão, e dá a história em que há um vilão, mas tu ao longo do filme, tipo, dá a tua história do vilão, e o vilão é tipo, como aquilo são rapazes do orfanato, aquilo é sobre um dos meus meninos do orfanato, tipo, o vilão não é vilão, simplesmente teve um problemas na vida, e depois aquilo acaba bem, opa, é um filme para te sentir bem no final, é fofo, e eu curto da cena do filme, pá, e não sei porquê, curto bem do filme, agora se... É incrível, pá, não sei, se calhar nem é assim tão bem cotado e não é nada do outro mundo, mas eu adoro o filme.
Mas é que geralmente os filmes que são, vá, mais bem cotados, e eu gosto mesmo de ver filmes, eu consumo filmes, tipo, diariamente, mas também. Às vezes os filmes que são mais bem cotados parece, não são aqueles feel good, parece que estão, requerem alguma cena mais profunda. Sim. E às vezes não me apetece refletir tanto, só quero ver um filme.
Eu acho que eles dão mais valor, os críticos, eu não sou nenhum crítico de cinema, mas dão mais valor exatamente ao aprofundamento e, tipo, a analisar do propriamente a ver. E nós estamos a ver, tipo, não vamos ficar a ver o filme 3, 5 vezes, só olha aquela cena, quer dizer, há quem faça isso, né? Mas olha aquela cena, tem um momento específico que faz isto. Nós estamos a ver, achamos bonito ver e sentimos alguns detalhes, mas não aprofundamos tanto.
Sim,
por acaso nunca vi este filme, é isso mesmo que eu vou fazer a seguir também.
É que às vezes só me apetece, não me apetece ver o tipo Inception, que tem tipo 9, apetece-me ver o Love Actually, que tem 7 ou 6. Mas pronto, é isso. Então, estamos agora a chegar aqui à parte final do nosso podcast. E nós costumamos sempre perguntar a pessoas que são próximas do convidado para nos dizerem um ponto positivo e um ponto negativo sobre o nosso convidado.
Adorei. Ele pensava que a gente já tinha parado de pesquisar sobre ele, mas não, isto ainda não.
Isso não é pesquisa, não. Isso é...
Isto é stalk mesmo.
E já é mesmo uma...
então, e nós perguntámos aqui a um amigo teu que nos disse: o Ricardo é muito dado aos amigos, faz o que for preciso por ti e isso é incrível. Fofinho. Pensavas que ia ser só mau.
Pensava, pá.
A parte má, agora é que é. A parte má é que conhece muita gente e distrai-se.
Ah, sim.
Confirmas?
Confirmo, confirmo. Achas eu sou. Pá, eu não minto, eu sou muito. Não sei quem foi a pessoa em questão, mas de género. Eu tenho. Eu acho que sou um rapaz simpático, mas sou bem focado no meu mundo e às vezes sou um bocado desatento a amigos. Às vezes sou um bocadinho do género. Às vezes lembro-me de um amigo e mando mensagem e falo muito, mas às vezes sou um bocado desatento, é verdade. É porque, pá, não sei, também é porque conheço muita gente aqui, porque aconteceu, e nos teres acontece essa cena, pá, porque é normal tu teres amigos do norte, amigos do sul, como vocês cá nos caminheiros, até os pioneiros também, vocês já fazem bem amigos do país inteiro, e às vezes é difícil tu teres ali um foco, então, às vezes sou um bocadinho desleixado na amizade.
E agora, esta pessoa deixou-te também uma mensagem... E eu vou-te ler a mensagem para tu veres se sabes quem é, ok? Ok, então, a mensagem que tenho para ele é: espero que um dia tenha muito mais sucesso que tu na vida e esfregar-te isso na cara, nos jantares que eu pagar, é sinal que te levo na vida. Quem é que achas que é?
Quem é que é? Que tenha muito mais, espera, essa pessoa tenha mais sucesso que eu e pagar-me jantares?
Sim.
Epá, não sei. Olha essa...
É Luís. Luís Diogo.
O Luís Diogo, pá. Ok, é justo. Podia, pá, a minha, é porque imagina, há amigos, eu percebo, a parte do esfregar remeteu para um amigo mais... Eu tinha, pá, dois amigos, poderia ponderar isso. Ok. Eu espero que sim, okay. O Luís Diogo. Esse, aí, pois é. Esse, pá, olha, por acaso o Luís é um gajo muito bacana com que eu, por acaso, não falo tantas vezes como queria. Por acaso, às vezes que eu me lembro de falar muito com o Luís, e eu não quero baixar o nível deste podcast, está a ser, pá, desde já, muito bom, estou a gostar mesmo muito, sinceramente, e eu às vezes vou cagar, desculpem aqui o inglês, vou cagar, e às vezes mando-lhe aquela mensagem, tipo, olha, estou a cagar e lembrei-me de ti. E é para aí 70% das minhas interações com o Luís quando são parte da minha iniciativa.
É que ele disse que tu não costumas responder às mensagens. Ele disse isso.
Opa. É porque imaginem, eu não sou.
Mas preocupas.
Eu preocupo-me, só que eu não sou propriamente. Epá, eu não sou muito. Epá, no Insta, por exemplo, tenho alguns seguidores, mas não é nada especial. É pouco comparado com
não,
qualquer outra
10
pessoa.
Mil.
Só que. Não, epá, epá, há muita gente com 10 mil, só que eu sou mesmo bué organizado e eu respondo bué às mensagens. Então eu às vezes. Epá, é demais. Às vezes eu não consigo responder porque eu respondo a muitas. Imaginem, eu meto muita conversa com muitos amigos e às vezes não consigo. É demasiado, tipo, é demasiado. Ainda esta semana recebi um, tipo, contactou-me uma cena da Universidade de Aveiro e eu não sei porquê, à meia da noite, abri a mensagem quando estava medo. É tudo passado 3 ou 4 dias, eu assim, pá, dias sonhei que tinha uma mensagem da Universidade de Aveiro, bem estranho. Eu assim, foi que este tempo é estranho, mas porquê que eu sonhei com aquilo? Tudo é tempo e só ontem é que eu fui ao telemóvel e eu, não, isto aconteceu, eu abri uma mensagem à meia da noite.
Já pensaste que tu és ganda boss porque deste vista na universidade? Tipo...
Não, foi só um curso da universidade, mas sim, senti-me assim, bué. Yeah, agora ficam aí mais tarde, quando eu aqui tiver tempo, vamos com calma.
Agora não,
calma.
Agora estou ocupado. Mas a surpresa ainda não acabou e podes voltar a fazer aquela reação se quiseres, porque temos mais uma pessoa que nos enviou pontos e uma mensagem para ti. Eis que o ponto positivo foi... Consegue ver o lado bom de todas as pessoas? Ponto de exclamação. Acho que nunca ouvi o Maria dizer que não gosta de alguém. Mas, o ponto negativo, outra vez, é muito desorganizado.
Pronto.
Ok.
Pronto.
Polémico.
Pá,
não é polémico.
Eu acho que não é polémico. Eu acho que sei quem é, porque... A parte desorganizada, quer dizer, é muita gente, pá. Tem de ser alguém que já trabalhou comigo de alguma maneira. Ou seja, ou alguém do meu clã, quando era do meu clã. Pá, vou
Espera,
apostar...
Tens uma mensagem.
Ah, tem? Digam-me.
Nunca mudes, ponto de exclamação.
Ok, já sei. Epá, isto vai ser tão estranho. Epá, porque... ou é o Ruben Almeida... Não, ou é a minha namorada. Isto é bué de estranho eu estar a confundir assim nos... É a minha namorada. É a minha namorada.
Como eu gostei de lhe chamar,
é
Tayana. Tayana, é a Tayana. É a Tats.
É a Tats. Não,
como é que
mas tu... Não, eu disse à toa.
Ah,
eu não sabia.
Jesus,
é que Inês, nunca é à toa.
É que uma vez vi um podcast em que chamaram Tats. E eu não chamo Tats à Tats, à Tatiana. Às vezes a brincar. E alguém diz: ah, a Tats, eu. A de quê? Ele? A Tats,
não,
Tatiana?
Foi super à toa.
Já estava com medo porque eu assim, mas este. Ok.
Não, porque é fofinho, Tats.
É fofo. Tem-se um bocado street vibes, mas já. Tats, yeah, eu diria que é tão... É ela, não é?
É.
É, okay. Ele ainda está com frio.
É, Tats.
Ele ainda pensava que era o Ruben.
O Ruben. Estranho eu estar a confundir entre um amigo dos teiros e a minha namorada, mas eram os dois plausíveis.
É.
Depois foi a Tats. Eu mandei um e-mail à Tats. O que é que tens a dizer?
Acho primeiro tudo... O e-mail é bem eficaz. A malta que me manda mensagem, eu não respondo, ninguém manda. Eu nunca não respondo ao e-mail, por isso eu costumo dizer, se vocês quiserem me contactar, mandem e-mail. Porque é bué, é logo, estão a perceber? Às vezes DM não chega. E-mail é bué eficaz. Método muito eficaz. O que é que eu tenho a dizer? Pá, de certeza que ela foi bué simpática, porque se ela disse
sim,
só...
Sim, ela é tão querida. Não. Ela respondeu logo.
Ela não tem nada para fazer, foi bem na teórica. Ela é querida, mas yeah, eu sei que ela foi querida porque ela ter dito só és organizada, sim, é porque foi muito benevolente, podia ter dito boé coisas, eu sei, mas é fixe.
É que normalmente o pessoal ou não mete pontos de ponto final ou mete ponto final, ela não, ela fez questão de meter o ponto de exclamação.
Nunca mude.
Ah. Ela é muito forte na pontuação, muito forte.
Uau.
Ponto forte.
Eu reparei nisso.
Chegamos ao fim.
It's over.
Pá, não quer passar, não sei como é que eu só quero mesmo agradecer o convite, pá, e dizer que dar os meus parabéns pelo vosso projeto, porque pá, isto está muito bem conseguido. Acho que está, às vezes há podcasts com muito mais recursos e pessoal muito mais velho que não faz um décimo. Vocês disseram aqui, pá, muito bem. Eu, é claro que fiquei bem a dizer, mas pá, curti mesmo da vibe e fiquei um bocado assustado ao decorrer, porque vi que havia ali conhecimentos mais próximos que me poderiam pôr em pontos mais delicados, mas vocês fizeram aqui uma, pá, boa cena, digo já.
Epá, é porque obrigada. Se a gente dissesse que a gente era da CIA, tu não querias vir, mas...
Yeah. Não, mas um escuteiro às vezes também é um espião. Há um espião em cada escuteiro.
Mas isto agora, isto, assim que acabar o episódio, isto apaga.
Ok.
Não, isto... Arquiva. Espero que,
espero que sim.
Ou então posso tipo voltar e usar a informação que tenho contra si.
É justo. Opa, é sempre perigoso, mas agora eu até vou, assim, é isso, vou fazer assim uma review nas minhas redes e afins e o que é que posso ou não ter dito que possa ser usado.
Ok.
Epá.
Então tu fazes isso e depois vamos.
Resumidamente, ainda vai levar bloco. Mas, como eu disse, chegamos ao final. E esperamos que já tenham ouvido os nossos episódios anteriores, por isso sabem quais são os nossos agradecimentos. E queremos deixar um agradecimento especial ao Ricardo e às pessoas que colaboraram connosco para que pudéssemos conhecer melhor o nosso convidado.
Pois, nós falámos com pessoas, não foi só eu a stalkear. Nós pedimos também aos nossos ouvintes mais assíduos que nos indiquem nomes de convidados que achem relevantes e interessantes para nós termos aqui no nosso Pio Talks. Enviem-nos as vossas sugestões para o nosso Insta, @piotalks_1052. O vosso feedback é super importante e nós gostamos muito de o ter. Divulguem, façam gosto, comentem, partilhem. Nós estamos no Spotify, YouTube, Insta e Facebook.
Com isto dito, eu sou o Marcos.
Eu sou a Inês.
E isto foi...
O Pio Talks.
Então, para quem quiser seguir o trabalho do Ricardo, ir ver o podcast dele e as maluquices dele no Instagram, que eu aconselho porque são de veras divertidas, o link do Instagram do Ricardo vai estar aqui em baixo, na descrição do vídeo do YouTube. Não sei como é que funciona no Spotify, mas também deve estar aí. Se não tiver, vão ao YouTube, vão ver, etc. Está aí em baixo. Aproveitem, façam gostos e digam que vieram pelo Pio Talks. Abraço. Fui. Não sei como acabar isto, mas
peace.
South Pro.
Piu.
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 Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Piu. Pi